Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma excelente terça-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia reforça fronteiras do Paraná depois de fuga de presos no Paraguai. Ex-governadores respondem processos que somam mais de 2 bilhões de reais. Prefeitura do Paraná realiza fiscalização de microcervejarias. Enem 2019, governo corrige erro nas notas e estende prazo para inscrição no Sisu. E os detalhes do torneio sul-centro-americano de handball masculino, que será realizado em Maringá. Eu sou David Lira, hoje é terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A terça-feira amanheceu com temperaturas elevadas nas regiões oeste, noroeste e leste. Em Paranavaí, a mínima foi de 21 graus nas primeiras horas da manhã e a máxima será de 31 graus. Em Capitão Leônidas Marques, no oeste, podem ocorrer pancadas de chuvas, máxima de 29 graus. Em Porecatu, no norte do Paraná, o sol brilha forte, máxima de 30 graus. Em Curitiba, períodos de nublado intercalados com o sol, máxima de 24 graus. Depois da fuga de 75 presos de um presídio no Paraguai, as autoridades brasileiras de segurança reforçaram as fronteiras do Paraná e Mato Grosso do Sul. As informações com a repórter Amanda Yargas.
As fronteiras paranaenses na região oeste do estado foram bloqueadas nesta segunda-feira. A ideia é impedir que os presos que fugiram de um presídio no Paraguai cruzem para o Brasil. A fuga de 76 internos ligados à facção do primeiro comando da capital, o PCC, aconteceu na madrugada de domingo, na cidade de Pedro Juan Caballero, que faz divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. 40 deles são brasileiros. O secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Coronel Rômulo Marinho Soares, disse que o Estado está trabalhando de forma integrada com o Exército Brasileiro e com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. O secretário afirmou que, abre aspas, as forças policiais estão desdobradas no terreno fronteiriço e outras regiões com o objetivo de identificar e prender os foragidos. Acreditamos que atuando de forma conjunta teremos mais êxito no combate ao crime organizado e na recaptura destes foragidos. Fecha aspas. O reforço no patrulhamento também está ocorrendo em fronteiras do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e nas divisas entre os estados, com uso de helicópteros, embarcações, viaturas, motos e cães. A atuação conta também com ações de inteligência, congelamento de áreas e abordagens policiais. Nessa segunda-feira, um dos brasileiros foi capturado em Ponta Porã em um dos bloqueios de fronteira. Segundo as informações disponíveis pelas autoridades paraguaias, o homem é de Imperatriz, no Maranhão, e cumpria pena por tráfico de drogas há 4 anos. Mas o secretário de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, disse que o Brasil está investigando a identidade do homem.
Os comissários estão agora lá na delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã, os peritos papiloscopistas também, porque pode ser que esta pessoa caiu, foi preso no Paraguai, inclusive com um nome falso. Então, a importância de se averiguar se realmente este nome é verdadeiro. Nós estamos, através da inteligência do Mato Grosso do Sul e com a inteligência do Maranhão e a inteligência também da Senasp, atuando junto para verificar se realmente trata-se da pessoa que foi identificada e estava presa no Paraguai com esse nome, de Eduardo Alves da Cunha, mas está preso e já confirmado pelas imagens tudo e pelas autoridades paraguaias que é um dos que fugiu na madrugada do domingo.
O grupo escapou da prisão por meio de um túnel. As autoridades paraguaias investigam o envolvimento de carcereiros na fuga, já que os presos estavam em uma área que não tinha acesso ao túnel, boa parte do material retirado para abrir a passagem estava em uma cela e a saída ficava muito próxima ao muro da prisão. 30 agentes que trabalhavam durante a fuga estão em prisão preventiva a pedido do Ministério Público do Paraguai, como conta o secretário Videira.
Então houve uma preocupação do governo paraguaio, prendeu policiais, cortou a própria carne, como nós tivemos que fazer também com os nossos policiais que eventualmente se desviaram da conduta. portanto, enfrentar não só o tráfico de drogas, mas todo tipo de crime transfronteiriço é uma ação preventiva.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, publicou em seu Twitter que o Paraguai tem sido um aliado na luta contra o crime e que, caso voltem ao Brasil, os foragidos ganham passagem só de ida para um presídio federal. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo apontou que, em uma década, metade dos estados brasileiros e o Distrito Federal tiveram governadores envolvidos em suspeitas de crimes relacionados aos seus mandatos e suas campanhas eleitorais. São 26 ex-governadores que atualmente são investigados, denunciados ou condenados por casos de corrupção. Somados os valores das ações ou investigações das quais eles são alvo, ultrapassam a cifra de R$2 bilhões. Entre eles está o ex-governador Beto Richa, réu em 5 processos, denunciado pelo Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Richa chegou a ser preso 3 vezes entre setembro de 2018 e janeiro de 2019, mas acabou solto por decisões judiciais de instâncias superiores. Na avaliação de juristas ouvidos pelo jornal, as investigações no plano estadual ganharam mais força com o avanço do trabalho dos órgãos de controle federais nos estados e no Distrito Federal. O INEP avaliou todas as notas do Enem e cerca de 6 mil apresentaram inconsistências. O governo federal anunciou ainda que o SISU terá mais 2 dias, além do previsto, para os estudantes se inscreverem. O repórter André de Castro tem mais informações.
No último fim de semana, o INEP identificou inconsistência em algumas notas do Enem. No universo de quase 4 milhões de participantes, não chegou a 6 mil a quantidade dos que tiveram a nota alterada. Isso dá cerca de 0,1% do total. Segundo o INEP, o problema foi na impressão dessas provas, aplicadas basicamente em 3 cidades de Minas Gerais e um município da Bahia. Já as redações não tiveram problemas. O INEP avaliou caso a caso e as notas finais já estão no sistema. Então, você que é participante pode ficar despreocupado e já aproveita para conferir o resultado na página do participante, que é enem.inep.gov.br/participante. E para ninguém se sentir prejudicado, o MEC estendeu as inscrições para o SISU. Elas abrem nesta terça-feira, dia 21 de janeiro, e encerram no domingo, dia 26. Lembrando que o SISU é uma das portas de entrada em uma instituição pública de ensino superior. Os que tiveram os melhores desempenhos no Enem serão selecionados de acordo com a instituição e o curso escolhido. Do Ministério da Educação, André de Castro.
E terminam na próxima sexta-feira as inscrições para a educação de jovens e adultos no Paraná. O repórter William Sopa tem os detalhes.
Termina na sexta-feira desta semana o prazo de inscrições para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Aqueles que desejam retomar os estudos neste ano devem acessar o site educação.pr.gov.br. Lá está disponível a lista das instituições de ensino que ofertam o EJA. Para esse ano letivo, a Secretaria readequou o cronograma dessa modalidade de ensino para semestral e unificou a matriz curricular. Agora os estudantes poderão concluir tanto a etapa do ensino fundamental quanto a do ensino médio em 2 anos. No antigo formato, os estudantes levavam em média 5 anos para terminar cada etapa. Além disso, a matriz unificada garante que todas as instituições que ofertam EJA terão as mesmas disciplinas, facilitando a continuidade dos estudos caso seja necessário mudar de escola, o que facilitará a organização dos professores para a escolha de aulas. Para efetivar a matrícula, o estudante deve procurar diretamente a instituição de ensino de interesse que oferta a modalidade e levar os documentos pessoais. A listagem destes documentos pode ser conferida no site www.aen.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
Quem não compareceu às urnas para votar nos últimos 3 turnos e não justificou, precisa fazer a regularização para não sofrer com o título cancelado e todas as consequências que isso traz. Confira os detalhes na reportagem.
Quem teve o título de eleitor cancelado precisa fazer a regularização até o dia 6 de maio. No ano passado, 2 milhões e 400 mil títulos foram cancelados no Brasil porque os eleitores não votaram nem justificaram a ausência por 3 eleições seguidas. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição. Aqui no Paraná, terminou em novembro do ano passado o processo de biometria dos eleitores. E quem perdeu esse processo, que incluiu uma revisão do eleitorado, também vai ter o título cancelado se não procurar o cartório eleitoral dentro deste prazo. Para regularizar o documento, é cobrada uma multa de R$ 3,51 por turno que o eleitor deixou de votar. Quem perder o prazo não vai poder votar nas eleições municipais em outubro. Nesse caso, a regularização só vai poder ser feita depois das eleições. E até lá, o cidadão que tiver o título cancelado sofre alguns impedimentos, como explicou o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Tito Campos de Paula.
O eleitor fica impedido de obter passaporte, carteira de identidade, se for um servidor público, fica impedido de receber vencimentos, remuneração, participar de concorrência pública, obter empréstimos aí em autarquia, sociedades de economia mista, caixa econômica. Também algo muito importante é inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública. Também se já foi aprovado num concurso público, ele não pode tomar posse. Renovar também aí matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Tem consequência também com o serviço aí militar, obter certidão de quitação eleitoral. Então são essas várias consequências aí que acaba prejudicando o eleitor que não regulariza aí a sua situação perante a Justiça Eleitoral.
A situação de cada eleitor pode ser verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br. Repetindo, tse.jus.br. Além da regularização, 6 de maio também é o último dia para emissão de títulos e mudança de domicílio eleitoral antes das eleições. E aqui no Paraná, o TRE ainda oferece mais um serviço para facilitar a vida do cidadão, como contou o desembargador.
Foi criado agora no final do ano um projeto chamado Título Fácil, em que o eleitor agora no Paraná, ele pode ir em qualquer cartório eleitoral do estado. Não precisa ser mais obrigatoriamente aquele ali, o mais próximo da sua residência, onde ele tinha o título. Isso está facilitando muito a vida do eleitor.
Nas eleições deste ano serão escolhidos os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. O primeiro turno vai ser no dia 4 de outubro. Nas cidades em que houver segundo turno, a data será no dia 25 do mesmo mês. A estimativa é que 146 milhões de eleitores vão estar aptos a votar em todo o país em 2020. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, Vigilância Sanitária de São José dos Pinhais realiza fiscalização em micro cervejarias. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.